As notícias na ERT, edição de António Feliciano.
Uma pessoa ficou em estado crítico depois de ter sofrido um choque elétrico, ao que tudo indica, num acidente de trabalho que ocorreu numa empresa situada na localidade de Gondomaria, concelho de Ourém. O alerta foi dado pelas 10h40 desta quarta-feira, sendo que foi acionado um meio aéreo para a evacuação da vítima, transportada para a urgência do Hospital de Coimbra. As causas associadas a esta trágica ocorrência estão a ser objeto de investigação pelas autoridades competentes. Num curto espaço de 5 minutos, os bombeiros do município de Tomar foram chamados a 2 incêndios, precisamente na localidade de Marmeleiro, na freguesia de Madalena e Bezelga, e ainda em Barca Nova, São Pedro. Segundo indicações da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, foram dados os alertas pelas 9h42 e 9h47 da manhã desta quarta-feira, respectivamente, sendo que o fogo do Marmeleiro, em povoamento florestal, foi rapidamente dado em conclusão. Quanto ao incêndio em São Pedro, esteve em causa uma queima devidamente autorizada, apurou a ERT, mas para a qual foram mobilizados cerca de 2 dezenas de operacionais. Importa recordar que as queimas de sobrantes ficam proibidas a partir desta quinta-feira, 1 de junho, no que ao Conselho de Tomar diz respeito, uma determinação que estará em vigor até 31 de outubro, ainda que esta última data possa estar sujeita a alterações, tendo em consideração as condições atmosféricas que se fizerem sentir.
Rádio Web, a primeira a informar.
Numa altura em que os tempos médios de espera na urgência do Hospital Nossa Senhora da Graça, em Tomar, voltaram a atingir picos indesejáveis, a Comissão de Utentes do Médio Tejo reforçou a reivindicação de que aquela unidade nabantina volte a ter a urgência médico-cirúrgica. Este assunto foi então tema de análise no recente Olhar Tomar, espaço de informação da grelha da ERT, ocasião em que Hugo Cristóvão, vice-presidente da Câmara de Tomar, recuou no tempo para um erro que esteve na origem da construção de 3 hospitais, precisamente em Tomar, Abrantes e Torres Novas, admitindo não acreditar que a Valência possa regressar, pelo menos a curto prazo.
Tenho que dizer que não, acho que não. Infelizmente, por muito que o desejemos, por muito que até o vamos reivindicando, mas a verdade é esta, por muito que nos custe, houve um erro original, e isto deve ser paradigma e exemplo também para outras situações e para situações em como, às vezes, o bairrismo não ajuda nada. O bairrismo quando ele se torna cego. E foi o que aconteceu à época, portanto, quando se decidiu construir 3 hospitais tão próximos, que depois, mais tarde, se transformaram num, portanto, um centro hospitalar que, no fundo, gera os recursos como um só hospital, mas que tem, no fundo, 3 unidades ou 3 edifícios distintos. Aliás, para usar a imagem que o António Paiva muitas vezes usava, portanto, um hospital com corredores de, acho que ele dizia, 20 km ou 30 km, é com essa realidade que temos que viver, por muito que nos custe, sabendo que os recursos, por muito que todos queiramos ter à porta de cada um tudo, não é? A esquadra da polícia, o hospital, os bombeiros, a escola, mas isso não é possível. Agora, dentro disto, é óbvio que nós devemos lutar para que, ainda assim, o serviço, acima de tudo isso, o serviço seja bem prestado, porque mais importante do que ele estar mais próximo, 1 quilómetro ou 10 quilómetros, ou enfim, não sei, mas é importante é que o serviço seja bem prestado e, portanto, que quando lá acorremos, estejam lá os melhores, enfim, estejam lá os melhores operacionais, os melhores equipamentos, estejam vocacionados para o serviço que estão a prestar.
Tiago Carrão, também ele vereador na Câmara Nabantina e comentador do Olhar Tomar, não se mostrou crente com o regresso da urgência médico-cirúrgica, reforçando que, nesta altura, o mais importante é que o Serviço Nacional de Saúde possa responder com qualidade a quem dele necessita.
É fundamental haver uma resposta desse Serviço Nacional de Saúde, uma resposta de qualidade capaz de endereçar ou resolver, ou pelo menos ajudar, às razões que levam as pessoas a deslocarem-se lá. E há aqui 2 termos que são muito importantes, que é a questão da qualidade, como referia. A acessibilidade também é um segundo termo muito, muito importante. E depois até diria que é importante também distinguir aqui a questão das urgências das não urgências, até por causa desta questão da qualidade. Porque, pegando um caso de uma não urgência, obviamente numa urgência a pessoa está aflita, quanto mais depressa, mais rápido chegar a quem a possa prestar socorro, melhor. Mas no pegando agora numa situação de uma não urgência, nós queremos, acima de tudo, seja qual for o problema que nos leva a recorrer ao serviço de saúde, queremos é uma boa resposta, uma resposta de qualidade. Se isso implica uma deslocação, obviamente não sendo ideal, gostávamos de estar aqui à nossa porta, atravessar a rua, mas se isso implica uma deslocação a Lisboa, a Coimbra, a um centro de especialistas capazes realmente, onde estão os melhores, onde têm as melhores soluções, onde estão mais bem equipados para dar essa solução, acho que ninguém, havendo também, obviamente, as soluções de mobilidade para isso, para aqueles que não têm essa possibilidade de deslocação, ninguém vai preferir ir a uma solução mais perto, mas que não lhe garanta essa resposta. A questão das urgências é realmente tem essa particularidade. Nós e o Hospital Tomar realmente já não tem, vai cerca de 10 anos, as urgências médico-cirúrgicas, e realmente eu sendo também, pegando nesta questão realista, um pouco na lógica daquilo que falámos aqui há bem pouco tempo sobre a questão das portagens, a lógica é a mesma, ou seja, nós temos que pensar acima de tudo naquilo que é viável, que não é viável, naquilo que se pode ou não prometer. E até penso que há relativamente pouco tempo, porque tenho ideia de falar sobre isso em reunião de Câmara, o próprio Conselho de Administração do Centro Hospitalar disse claramente que não haveria, não há pelo menos essa expectativa no curto prazo de que regressem as urgências dessa forma ao Hospital de Tomar.
Urgência médico-cirúrgica de regresso a Tomar-se, aqui na rúbrica Olhar Tomar, a crença não aponta nesse sentido.
Rádio R, informação.
Uma pessoa ficou em estado considerado como grave na sequência de uma colisão entre um automóvel e um motociclo. O alerta foi dado ao início da noite desta terça-feira e centrou-se na Estrada Real, em Abades, Freixianda, concelho de Ourém. Refira-se que a vítima, com ferimentos graves, foi evacuada para Leiria, sendo que o outro envolvido recusou transporte para a mesma unidade hospitalar. Os bombeiros voluntários de Ourém foram mobilizados, assim como a viatura médica de emergência e reanimação. A Guarda Nacional Republicana tomou conta da ocorrência. Numa prática que visa a aproximação do poder local à população do território, Bruno Gomes, presidente da Câmara de Ferreira do Zêzere, esteve de visita à freguesia de Chãos, onde conheceu de perto o dia-a-dia e os anseios de quem ali vive. Foi a primeira etapa da presidência aberta, iniciativa que levará Bruno Gomes a percorrer todo o concelho, num trabalho de auscultação e, essencialmente, onde se dá voz a quem, por norma, está mais distante do poder de decisão. Por exemplo, então, nesta visita a Chãos, o autarca, eleito pelo Partido Socialista, reuniu com o presidente daquela junta, Edmundo Freitas, e ainda se encontrou com a população na Associação Cultural, Desportiva e Recreativa Local. Em declarações à ERT, Bruno Gomes identificou alguns dos objetivos a cumprir, desde logo alcatroamentos, a identificação da Ponte Romana, melhoramentos no açude da Laranjeira, assim como a construção de um parque infantil.
Relativamente a Chãos, nós temos um conjunto de vontades, nomeadamente luminoso, alguns investimentos futuros que a Junta de Freguesia quer fazer a nível de qualificação do espaço onde funciona a Junta de Freguesia, um futuro parque infantil. Temos lá uma zona também onde queremos fazer um conjunto de limpezas por força daquele assunto também servir para a proteção civil. Há uma panóplia grande de questões que temos que considerar. É evidente que não as conseguimos fazer todas de uma vez. Eu tive o cuidado de explicar isso também à comunidade. E isso para mim é ótimo. É ter proximidade. Eu prometi muito isso durante a campanha. Estou no município há um ano e meio e quero continuar a ter esta proximidade e a tratar os problemas de frente, não é? Nós não conseguimos resolver todos de uma vez. Não temos capacidade financeira também para o fazer, e é importante explicar isto também às pessoas. Estamos cá para resolver problemas, estamos cá para ouvir as pessoas e aquilo que pretendem. Para mim, gostei muito deste primeiro dia de presidência aberta e será para continuar uma vez por mês. Isso também a nós nos dá aqui uma força maior e uma exigência maior naquilo que é depois a resolução dos problemas, porque eu sei que daqui por 7, 8 meses estarei naquela freguesia outra vez, e tenho, como é óbvio, mostrar trabalho feito.
O dia foi ainda dedicado a visitar obras em Ferreira do Zêzere, desde logo os prédios da Rua Brigadeiro Lino Valente, estrutura composta por 12 apartamentos, assim como a empresa Acácias Rubras, antiga pensão de Ferreira do Zêzere, composta por 3 apartamentos, 2 tipos de alojamento local, como um hostel com 36 camas e ainda um hotel de 3 estrelas com 9 quartos. Bruno Gomes fez o ponto de situação.
Há um conjunto de mais-valias que estas visitas têm. Nós, na parte da manhã, estivemos aqui em Ferreira do Zêzere e visitámos duas obras particulares, uma em fase de conclusão, outra ainda não, e além de perceber quais são as dificuldades que os empresários têm, dá também para termos a noção daquilo que eles pensam no que toca ao município, aos serviços do município, à celeridade, aos procedimentos, e depois ajuda-nos também muito a poder justificar a razão pela qual tomamos um conjunto de decisões. Não é fácil para um executivo comunicar a toda a hora, justificar tudo aquilo que são decisões, condicionantes, até de entidades externas, que nos obrigam a tomar algumas direções, e isso para mim é uma grande mais-valia.
Presidência aberta em Ferreira do Zêzere, Bruno Gomes esteve de visita à freguesia de Chãos.
Rádio Web, a primeira a informar.
Todas as crianças do pré-escolar e do primeiro ciclo do Conselho de Tomar vão assistir a uma sessão de cinema com oferta das tradicionais pipocas em jeito de comemoração do Dia da Criança, que se assinala neste 1 de junho. A novidade foi avançada por Hugo Cristóvão, vice-presidente da Autarquia Nabantina, que ainda assim falou em atividades simples, justificando esta programação com o facto de estarmos em ano de festa dos tabuleiros.
Esta semana, portanto, dia 1 de junho, se celebra o Dia da Criança, e como habitualmente nós preparámos um conjunto de iniciativas a que normalmente chamamos o dia, ou neste caso a semana da criança e do ambiente, porque depois no dia 5 de junho também se celebra o Dia do Ambiente, e então este ano são optámos por atividades mais simples, uma vez que temos também, estamos em festa dos tabuleiros, e portanto as escolas e as nossas crianças estão também muito envolvidas naquilo que será depois o cortejo dos rapazes e os jogos também das crianças, os jogos populares das crianças, e portanto quisemos fazer uma coisa mais simples, no fundo aproveitando aqui também uma das nossas potencialidades, e portanto todas as crianças de pré-escolar e primeiro ciclo do concelho virão ao cinema, portanto uma atividade que entendemos interessante, mas que também não oferece uma necessidade de grande preparação. Vão ter a experiência de, muitos provavelmente nunca assistiram a cinema em sala, nestas idades, e portanto, apesar de termos as sessões infantis com regularidade, portanto vão assistir em sala, vão ter tudo aquilo que as crianças normalmente gostam, nomeadamente as pipocas, que é algo que no dia-a-dia não temos no nosso cine-teatro, e depois vão ter um segundo momento antes de voltar para as suas escolas no pátio, digamos assim, do convento de São Francisco, onde aproveitaram também para lanchar. Portanto, como referi, fazemos sempre estas atividades para todas as crianças do concelho. Há sempre uma outra escola que, por decisão própria, não adere, mas isso aí é com cada uma dessas escolas. Depois haverá algumas outras atividades paralelas, já para não todos os grupos, mas para os grupos que se inscrevem, nomeadamente com as tais questões do ambiente, e no dia 4, digamos, na zona desportiva, teremos também um conjunto de iniciativas aí já mais para as famílias poderem deslocar-se com as suas crianças, portanto em contexto familiar.
Dia da Criança em Tomar. Se crianças do pré-escolar e do primeiro ciclo vão assistir a uma sessão de cinema onde não faltarão as pipocas.
Rádio Herde, informação.
Numa organização do município de Tomar e da Livraria Nova, arranca nesta sexta-feira, 2 de junho, no Complexo Cultural da Levada, a 13ª edição da Feira do Livro. Programada para as 18 horas, a abertura do certame conta com a inauguração da exposição dos alunos de artes da escola secundária Jacome Raton. Para além de milhares de livros, a preços muito convidativos, a feira contará também este ano com a presença de vários autores nacionais e locais. Nuno Garcia Lopes, do Gabinete de Comunicação do município de Tomar, e um dos responsáveis responsáveis pela organização do evento, antecipou para a ERTS a programação da Feira do Livro, que sofreu, entretanto, algumas alterações.
Na sexta-feira à noite tínhamos previsto a presença do Helder Reis. Acontece que por questões de última hora não será possível tê-lo presente. Estamos a ultimar esforços para que, sendo a primeira noite da feira, tenhamos algum outro autor presente. Não consigo ainda confirmar isso a 100%, mas há pelo menos essa indicação. Em relação também àquele primeiro programa inicial que tínhamos que tinha sido divulgado, António Bagão Félix, que inicialmente estava previsto estar no sábado à tarde, vai estar no dia 8, quinta-feira, que é feriado, às 4 da tarde. E, portanto, em relação ao resto, mantém-se aquela que era a programação da feira inicial. As feiras do livro acabam por flutuar sempre um bocadinho em termos da presença de autores. Como temos, felizmente, autores todos os dias, acaba por vezes haver sempre aqui algum acerto de horários de última hora e, portanto, vamos também tentando divulgar isso. De qualquer maneira, se as pessoas forem acompanhando através das redes sociais, também é relativamente fácil qualquer alteração que haja, vamos divulgando, nomeadamente na página do município. De qualquer forma, em relação ainda, voltando à sexta-feira, a abertura oficial será às 6 da tarde, aqui neste caso será uma abertura que, para além daquela parte um bocadinho mais institucional, como temos sempre, terá também um momento interessante, que é, este ano teremos em paralelo uma exposição de trabalhos dos alunos de artes visuais da Escola Jacques Raton, que são também sobre um tema interessante, são sobre portas e fachadas da cidade de Tomar. Portanto, os alunos foram convidados a virem para a cidade um bocadinho observar e a registar esses espaços em que muitas vezes nem sequer reparamos, e portanto começaremos precisamente com a inauguração dessa exposição. Penso que será também uma razão interessante para este ano passarem pela feira. De qualquer modo, respondendo à questão, em relação à presença de autores, nós teremos este ano alguns nomes, para além do Bagão Félix, que já falei, alguns nomes bem conhecidos a nível nacional. Logo no sábado, às 4 horas, teremos Alice Vieira e o Nelson Mateus. Eles fizeram um livro na altura da pandemia, Diário de uma Avó e de um Neto, mas embora não sejam de facto avó e neto, mas fizeram este trabalho. A Alice não poderá estar, mas estará em videoconferência, e o Nelson estará connosco. Por aqui passarão também, na noite de domingo, às 21 horas, a Aura Miguel, que é uma jornalista bem conhecida da parte relacionada com o Vaticano, e, portanto, ela tem agora um livro que fala sobre as Jornadas Mundiais da Juventude, estará cá também. Teremos na noite de sábado, 9 de junho, Eduardo Marçal Grilo, que é também uma figura bem conhecida. Portanto, na noite de sexta-feira, dia 9, creio que disse sábado, na noite de sábado, sim, teremos a Paula Margarido, que nos trará como destralhar a sua casa, algo que às vezes nas nossas vidas também é um bocadinho importante. Na tarde de domingo, dia 11, Carmen Garcia, que é conhecida também por ser a mãe imperfeita, nome de um dos seus livros, e que com certeza também será bastante interessante. Mas teremos também, como sempre, uma presença muito importante dos autores locais.
Feira do Livro de Tomar, no Complexo Cultural da Levada, a partir desta sexta-feira, será a 13ª edição. E agora chegamos à altura de ouvir a nota do dia, hoje com Alexandre Horta.
No passado dia 21 de maio, Tomar viveu mais um êxito desportivo de um clube da cidade. A vitória da União de Tomar no Campeonato Distrital, Primeira Divisão, e o consequente ingresso nos campeonatos nacionais. 25 anos após a última subida, a União conseguiu repetir esse feito e enriquecer a sua história já centenária. Por isso, parabéns aos jogadores, à equipa técnica liderada por Marco Marques e a toda a estrutura diretiva do clube. Há algumas décadas atrás, este acontecimento não teria a mesma repercussão. Eram tempos em que a União militava nos escalões mais elevados do futebol português. Infelizmente, esses tempos longínquos já nada têm a ver com a realidade atual. E o grande desafio será a manutenção e estabilização da equipa nos campeonatos nacionais. As exigências, não só desportivas, mas também estruturais, serão importantes obstáculos que a equipa técnica, direção e entidades locais, públicas e privadas, terão que suplantar em conjunto. Começando pelas estruturais, mais concretamente pelo Estádio Municipal, as carências são públicas e notórias. Balneários em péssimo estado, o relvado artificial a necessitar de melhoramentos, condições de conforto e segurança da bancada pouco aceitáveis e outras estruturas de apoio a necessitar de obras e melhoramentos. Estes são alguns exemplos de problemas visíveis ao nível de um equipamento que é a responsabilidade do município de Tomar. O grande desafio para os responsáveis da autarquia será precisamente a realização das intervenções necessárias em tempo útil. Algumas delas já se arrastam há vários anos, sem que tenha havido, até agora, grande vontade na sua resolução. É certo que algumas situações foram herdadas de executivos anteriores, mas, com 10 anos de funções, este executivo tinha a obrigação de já ter resolvido alguns dos problemas de um equipamento que é, diariamente, frequentado por várias centenas de atletas de diversas faixas etárias. Na vertente esportiva, o cenário também não será de facilidade para a direção do União de Tomar. Um nível superior, maior grau de exigência competitiva, mais investimento a ser feito, mais recursos necessários. O cumprimento desta cadeia de acontecimentos será a chave para a estabilização do clube na categoria agora atingida. Os recursos financeiros são escassos. A ajuda pública, por mais voluntariosa que seja, nunca será suficiente e, infelizmente, no tecido empresarial do Conselho, dificilmente se vislumbra uma grande empresa que possa patrocinar convenientemente. Apesar de tempos a tempos aparecerem na comunicação social local notícias a anunciarem a vinda de investidores para Tomar, desde indianos a chineses e outros, o que é certo é que nos últimos anos muito pouco foi feito para verdadeiramente cativar esses investidores. Espelho disso é o fraco desenvolvimento da atividade económica da ex-zona industrial de Tomar, onde a mudança de nome para Parque Empresarial de Tomar e a colocação de alguma sinalética não serão, com certeza, suficientes para o seu desenvolvimento. Portanto, agora, após os merecidos festejos, pelo importante título alcançado, são enormes os desafios que se colocam ao União de Tomar para que se possa aproximar cada vez mais daquilo que representou para Tomar no passado. Coragem.
Alexandre Horta aqui com a sua nota do dia.
Rádio Web, a primeira a informar.
E assim chegamos ao fim desta edição. Continue desse lado.
Estas e outras notícias em radioerte.pt.